Olá, viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz por Braga, depois de uma semana em que tivemos um interregno imprevisto, devido à impossibilidade da minha parte em estar presente, pelo que apresento aos ouvintes e também, naturalmente, ao nosso painel, o meu pedido de desculpas e de compreensão pelo sucedido. Estamos então de regresso esta semana, como é hábito, ao sábado na emissão original depois do meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da tarde. Hoje, no tema central, daqui a alguns minutos, mais adiante no programa, iremos falar da 16ª Conferência Anual da Rede das Cidades Criativas da Unesco, que decorreu esta semana em Braga, terminou ontem mesmo, sexta-feira, para quem estiver a ouvir na emissão original de sábado, e que foi um acontecimento, digamos, mediático com alguma relevância aqui em Braga. Braga, que é, como é sabido, cidade criativa da Unesco na área dos Media Arts. Antes, no entanto, impõe-se, obviamente, apresentar o painel de hoje, que conta com um dos comentadores residentes habituais, Jorge Cruz, e com dois convidados, Carlos Neves e também António Lima. E é precisamente pelo António Lima que vamos começar com o tema surpresa que ele escolheu para arrancar com o programa de hoje. Bem-vindo, António. Vamos a isso.
Boa tarde, cumprimento o painel e os ouvintes da RUM. O tema surpresa que eu trago para hoje é mesmo surpresa para mim, porque surgiu na convocatória da Assembleia Municipal um ponto da ordem de trabalhos que refere à elevação à categoria de vila da freguesia de Palmeira. E para mim é uma surpresa, confesso que fiquei, como diz o outro, estupefacto, porque nunca ouvi tal. Ou seja, normalmente estas situações acontecem de baixo para cima, ou por proposta da junta de freguesia, ou até da própria população. Não, nunca ouvi nada, nunca ouvi um se sobre esta matéria. Nem na Assembleia Municipal, houve uma há relativamente pouco tempo, nem nos fregueses de Palmeira, cada passo falo com alguns. E alguns até são, enfim, cidadãos ativos. Nunca ouvi coisa nenhuma e de repente já vai à Assembleia Municipal como proposta a aprovação da elevação de Palmeira à Vila. Assim, eu não tenho nada contra. Ou antes, não sei se tenho. Não sei se tenho. Provavelmente Braga querá chegar ao Rio Cava de mais depressa do que aquilo que é aconselhável. Só vejo essa justificação. Porque aquilo que a lei exige para que Palmeira eventualmente seja vila, basicamente a única exigência é ter os 3 mil eleitores, porque o resto, Palmeira tem tudo, porque, enfim, são coisas que hoje em dia, na modernidade, são, enfim, são banalidades, não é? Ter centro de saúde, ter farmácia, ter associação cultural, ter pavilhão desportivo e parques e jardins públicos também tem. É só isto que é necessário para ser vila, mas é assim. O que é que o Concelho de Braga ganha por ter uma freguesia que basicamente é uma, nem sequer é já uma freguesia rural, ou seja, é uma freguesia urbana? Eu digo, ganharia mais se Palmeira fosse, em vez de ser uma freguesia, fosse um município, um concelho. Agora, passa a vila e continua a ser uma freguesia. Nós sabemos como é que funcionam as freguesias no Concelho de Braga. Nós continuamos a ter presidente de junta de chapéu na mão. Só não usam chapéu, mas são presidentes de junta de chapéu na mão, porque não podem dar um passo praticamente sem o aval do presidente da autarquia, porque não têm meios e, para obterem alguns meios, dá a ideia que têm que os pedir à maneira antiga, não é? E esta minha estranheza, esta minha surpresa, enfim, levou-me de facto a trazer este tema, a trazer este tema, porque, enfim, claro que nós aqui podemos levantar a questão, e é evidente que não temos respostas para isto, até porque, enfim, aquilo que vai à Assembleia Municipal, enfim, não refere, digamos assim, nada daquilo que possa eventualmente ser as razões desta repentina, vontade de transformar a Palmeira numa vila. Também gostava de saber, enfim, presumo que a partir da Assembleia Municipal se possa vir a saber alguma coisa, mas provavelmente já será tarde, se a Assembleia Municipal aprovar, não é? Mas gostaria de saber o que é que está, qual é a fundamentação para isto surgir do nada.
Ora, o António Lima traz então este tema surpresa. Ele considerou-se estupefacto e surpreendido porque não tinha ouvido, no fundo, nenhuma discussão pública, digamos, sobre o assunto. Não sei se o Jorge tem alguma... O Jorge Cruz, bem-vindo, Jorge. Se tem alguma resposta para as dúvidas e para a estupefação do António Lima.
Começo pelos cumprimentos habituais ao nosso auditório, aos colegas do painel, António, Carlos, Neves e ao moderador, o Santo Praça, e para começar por dizer que não sou eu que tenho que dar as respostas ao António.
Eu sou um
simples comentador, mas de qualquer forma posso acrescentar alguma coisa, porque a lei também diz isso. A lei também diz que para ser presente, já foi aprovado pelo Executivo Municipal, para ser presente tem que, ou para avançar, tem que ter a aprovação da Assembleia de Freguesia. Portanto, terá sido aprovado em sede de Junta e da Assembleia de Freguesia, presumo eu, porque senão a Câmara, o Executivo, não iria apreciar.
Mas foi muito discretamente.
Sim, é capaz de ser segredo. Não sei. Pode ser uma vila na clandestinidade, nós não sabemos exatamente o que é. Claro que, como disse o António bem, Palmeira tem todas as condições legais para poder ser vila, como de resto tem várias freguesias do Conselho de Braga. Aquela está em vantagem porque tem um aeroporto e as outras não têm. E, portanto, isso já pesa bastante. Um aeroporto é uma coisa...
Já agora, qual é o aeroporto que já está ironicamente a referir?
É Palmeira, o aeroporto de Palmeira, que é um aeródromo, mas que
aeródromo.
Aqui há uns anos, na altura de um 10 de junho em Braga, o Sr. Presidente da República, que aterrou lá, disse que isto, mais ano menos ano, as palavras não foram estas, mais ano menos ano, vai ser um aeroporto. E, portanto, nós estamos à espera.
Se não estou em erro, Jorge, foi em 1989 que Braga foi, pela primeira vez, sede, digamos, das comemorações de 10 de junho. Mário Soares aterrou precisamente na
Palmeira. Exatamente, e disse que aquilo queria ser...
Eu, na altura, fiz reportagem.
Queria ser...
E lembro-me disso.
Queria ser. Além disso, tem um autódromo. Enfim, vamos chamar autódromo. Tem um cartódromo.
Cartódromo também.
Bem, tem muitas coisas. Até tem um rio e, portanto... São uma série de rios. Mas eu o que acho é que isto pode, de facto, abrir... pode não. Vai abrir um precedente que é gravíssimo. Porque haverá outras freguesias, haverá não. Há, e eu posso afirmá-lo, que também pretendem a mesma coisa. E, portanto, abrimos uma caixa de Pandora que provavelmente vai ser difícil de solucionar, porque todos se vão achar com o mesmo direito, legitimamente. Há mais freguesias que têm as condições legais para isso, e, portanto, eu acho que no meio disto tudo houve uma certa precipitação em avançar com a proposta e com a aprovação. Eu acho que este deveria ser, uma matéria que deveria merecer uma maior reflexão dos autarcas da freguesia, desde logo, com as suas populações, para, enfim, também que as populações saibam quais são as vantagens, se é que há vantagens, quais são as desvantagens, se é que há desvantagens, enfim, estarem dentro do processo. Não me parece que isso tenha acontecido, pelo menos com a amplitude que deveria ter, ou seja, chegar aos tais 3 mil eleitores da freguesia, e, portanto, parece-me que começa um pouco mal.
Curiosamente, foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara.
Eu sei que sim, mas isso...
O que é que diz a isso?
Digo, isso deve-se muito à hipocrisia dos partidos, porque ninguém quer assumir o ónus de recusar uma proposta que tem consequências no futuro, inclusive em termos eleitorais. E, portanto, eu parece-me, essa é a minha apreciação, posso estar errado, admito, eu não tenho certezas, não sou como o outro, engano-me muitas vezes, mas o que me parece assim à partida, é que há uma grande hipocrisia, porque as pessoas deveriam pensar um bocadinho, refletir um município como Braga, com o número de freguesias que tem, com as freguesias que estão em condições de poder ser vila. A distância de Palmeira a Braga não é, por exemplo, como é em relação às Taipas e Guimarães. São situações completamente diferentes. Portanto, parece-me que há alguma precipitação, mas siga a carruagem. Siga a carruagem, como se costuma dizer.
Já agora que o Jorge falou de Guimarães, de facto Guimarães tem muitas vilas, e se não estou em erro são 9, e os outros concelhos do quadrilátero também, Vila Nova de Famalicão e Barcelos, mas de facto também têm uma distribuição populacional muito diferente de Braga. Né? Mas agora vamos, antes de mais, saudar o Carlos Neves e conhecer a opinião dele. Enfim, o António Lima primeiro mostrou a sua estupefação e surpresa. O Jorge diz que esta questão vai abrir um precedente gravíssimo, uma caixa de Pandora. E o Carlos Neves está de acordo com todo o executivo da Câmara que votou a favor ou não?
Bom, antes de mais, começo pela saudação ao nosso auditório e aos companheiros do debate, ao moderador, ao Jorge e ao António. Não estou de acordo com o Executivo Municipal de todo, porque, tal como o Jorge e como o António disseram, o critério quantitativo dos 3 mil eleitores presumo que esteja, portanto isso é relativamente fácil de identificar, mas depois há um conjunto de outros requisitos, nomeadamente ao nível de equipamentos, funções, seja equipamentos coletivos, seja para funções sociais ou culturais ou educativas ou outras. Mas também, se fôssemos por aí, enfim, uma boa parte das freguesias de todos os 308 municípios do país passavam a vilas. E então, enfim, se calhar não tínhamos 308 municípios, porque o primeiro passo para criar mais municípios é, muitas vezes, os municípios, as freguesias passarem a vilas, depois de vilas começam a ter a tentação de passar a sede de concelho e, como diz o outro, vai por aí. E nós o que precisamos é de um território mais coeso e não num território que viva de estatutos. Faz mais sentido, por exemplo, Palmeira reivindicar, se calhar, em Palmeira, e quem diz Palmeira, as freguesias que têm uma escala que lhes permite ter a tal dimensão crítica para reivindicar algumas competências, algumas atribuições que são diversas de outras freguesias mais pequenas. Isso sim, isso faz mais sentido, porque isso tem uma preocupação de serviço às pessoas, que é no fundo para isso que supostamente servem estas estruturas administrativas do território, que é permitir proximidade e com isso gerar e entregar serviço aos cidadãos. Não é o estatuto que entrega mais serviço. O estatuto serve apenas e só para ter uma carta de foral, enfim, fazer um número político ou mediático na data em que essa elevação à vila possa vir a acontecer, e pouco mais do que isso. E certamente para aconchegar o ego de muitas pessoas. Mas não servirá muito mais do que isso do ponto de vista daquilo que é a entrega de serviço às pessoas e o benefício que as pessoas podem ter por ter uma vila ou deixar de a ter. A transferência de competências, com a tal discriminação positiva que eu há pouco falava, nomeadamente em função da sua capacidade, das suas, seja capacidade instalada, seja capacidades que possam ser inclusive validadas por critérios objetivos, como aqueles que estão nesta lei que há pouco referi. Isso sim, isso pode ser uma mais-valia. Agora, não é o estatuto que dá essa mais-valia, é a vontade dos eleitos, na representação dos respectivos eleitores, que pode, junto de quem tem esse poder, neste caso do município, reivindicar esse tipo de atribuições, que não é o caso. Né? Estamos apenas e só a trabalhar para o estatuto, enfim, e desse ponto de vista não estou minimamente de acordo, porque isso não resolve o problema das pessoas. E quando não resolve o problema das pessoas, enfim, é mais um número para fazer propaganda E certamente não tem. E estou muito à vontade porque a coligação Juntos por Braga governa Palmeira e, portanto, nestas coisas eu não penso pela minha cabeça. Estou aqui neste debate, não estou a representação de nenhum partido, claro. Estou a título pessoal e, portanto, é nesse registro pessoal que eu digo que não concordo com esta proposta.
Embora o assunto, curiosamente, tenha de ir à Assembleia Municipal e temos aqui hoje no painel, coincidentemente,
será um assunto que irá ser debatido numa Assembleia Municipal.
Precisamente o António Lima que trouxe o assunto e o Carlos Neves.
Onde eu espero, enfim, pelo menos tenho previsto estar presente e, portanto, direto ou indiretamente, voltarei a este assunto noutro ambiente, aí sim, em representação eleitoral dos respectivos eleitores que votaram na coligação Juntos por Braga e que me elegeram enquanto deputado municipal. Mas não é neste registro que aqui estou, neste debate, e, portanto, de facto, não me revejo nessa proposta, ainda que seja legítima, enfim. E desse ponto de vista nada a obstar, é legítima do ponto de vista dos cidadãos de Palmeira, é legítima dos seus respectivos representantes políticos do Executivo e da Assembleia de Freguesia, e será também legítima, não tenho dúvidas sobre isso, tanto do município do Executivo Municipal como dos deputados municipais que irão apreciar a proposta.
Embora, de facto, em Braga não exista muito esse sentimento, não é? Eu lembro-me que no passado existiu, ainda no tempo de Mesquita Machado na presidência da Câmara, Celeiros pretendia muito
arrematar. Ter condições. Isto que o Jorge disse, e bem, de que não tenho dúvidas que este irá despertar o interesse de outras freguesias, nomeadamente do Conselho de Braga, para seguirem o mesmo exemplo. Poderá isso muito bem acontecer, espero que não aconteça, apelando também a esse bom senso, mas a partir do momento em que se uns podem, os outros também podem, desde que cumpram os critérios e, portanto, isto irá abrir-se-á de facto a tal caixa de Pandora ou outra que o Jorge referia.
Atendendo às vossas opiniões, eu diria que haverá grande expectativa para a próxima Assembleia Municipal, porque pode não passar. Se seguisse as vossas opiniões, poderia não passar esta proposta. O António Lima estava
Sim,
ali a
pedir. Sim, a Assembleia está marcada já para 12. Ou seja, as respostas que nós não podemos dar já aqui, enfim, os munícipes que estejam interessados nelas podem ir à Assembleia no dia 12.
É já na próxima sexta-feira, precisamente.
E, portanto, digamos que ficarão melhor esclarecidos. Mas eu queria só dizer uma coisa. Assim, quanto aos palmeirenses, isto pode ser um presente envenenado. Porque quer queiramos, quer não, a pressão urbanística numa vila é superior à de uma freguesia. Uma freguesia que, inclusivamente, está no limite entre o espaço urbano e o espaço rural.
Mas, se bem reparei, um dos argumentos era precisamente esse, é que a cidade está a crescer para ali. Foi um dos argumentos que eu li como justificativo.
Mas é assim, se eu estivesse lá a viver, assim, eu sei perfeitamente que a cidade, quando passa, não leva só coisas boas. Leva coisas boas, mas leva muita coisa má atrás. Portanto, se fosse aos palmeirenses, estava atento e tinha alguma cautela. E é evidente que, como já foi aqui referido, e eu só quero reforçar, digamos assim, estando muitas freguesias nestas condições, e são bastantes, nas urbanas, não é? Acho estranho. Quer dizer, qual vai ser a situação depois a seguir? Que resposta vamos dar? Porque há uma certa atitude, digamos assim, mais de cautela, que muitas vezes as pessoas não têm. Querem a igualdade relativamente aos outros. E quem tem que decidir, às vezes fica, como foi referido aqui, assim, mas se eu digo que não, vão dizer que eu tenho preferência por aquele.
É que a questão em Braga, lá está, é diferente dos outros três concelhos do quadrilátero, porque as freguesias que podem aspirar em termos de condições, respeitando a lei, a ser vila, já estão integradas, no fundo, no casco urbano, enquanto nos outros concelhos não acontece.
Sim, mas no caso, por exemplo, de Guimarães, as vilas já existiam.
E já existiam também, têm uma tradição.
Já existiam. O que aconteceu foi surgir um concelho. Eventualmente poderiam ter surgido outros, mas as vilas já existiam, não é? Agora, há casos, não é? Por exemplo, no meu concelho de origem, Sulurico de Basto, a minha terra agora é uma vila. É uma aldeia, passou a vila, enfim, também não sei muito bem porquê, mas ali a distância até se justifica.
E às vezes há outras que poderiam ser cidade e não querem ali, ser como Ponta de Lima. Que é
a terra onde eu nasci justificava-se, porque para ir de lá a Sulurico de Basto, era preciso um dia para ir tratar de um assunto qualquer lá, à conservatória ou ao tribunal, não é? Ainda hoje é difícil, mesmo com a autoestrada, não é? Agora, aqui, muito sinceramente, estou como ao outro, pago para ver.
E eu ia dizer mais ou menos o mesmo quase, ou seja, vamos esperar para ver o que vai suceder, designadamente já na próxima Assembleia Municipal de sexta-feira, dia 12, em que o assunto será debatido. Avançamos então para o tema central da emissão de hoje, já tinha dito no início, tem a ver com a 16ª Conferência Anual da Rede das Cidades Criativas da Unesco, um organismo criado há cerca de duas décadas. Como é sabido, desde há 7 anos que o município de Braga ostenta a chancela de cidade criativa na área das media arts, ou das artes digitais, se quisermos, sendo que, no entanto, ainda não dispõe, como é sabido, do espaço que está destinado a ser a sua casa-mãe, digamos assim, deste tipo de expressão artística que ficará, no futuro, instalada no edifício do antigo cinema São Geraldo. Ora, durante esta semana que passou, terminou ontem, isto, claro, para quem está a ouvir a emissão de sábado, terminou ontem, decorreu então esta 16ª conferência aqui em Braga, particularmente centrada no Fórum Braga. Estiveram presentes 350 delegações de mais de 100 países, representando 200 cidades, e desta conferência, enfim, com várias valências, saiu também particularmente um manifesto, designado por Manifesto de Braga, que pretende incluir a cultura nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a nível internacional após o ano de 2030. Ora, no fundo, dado que este foi um acontecimento mediático importante aqui em Braga, desafio o nosso painel de hoje a opinar se concordam com a opinião de Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga, quando ele garante que a aprovação do tal Manifesto de Braga é um momento histórico para o município, se também comungam do principal desiderato enunciado nesse manifesto, se, na vossa opinião, Braga já segue, digamos, ou está no trilho, pelo menos, do caminho de incorporar a cultura nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que importância atribuem ao facto desta conferência estar a decorrer, ou ter decorrido, melhor dito, em Braga, ainda que com o envolvimento de mais algumas cidades criativas portuguesas, no total são 10, não foram todas, mas algumas delas também tiveram incluídas na edição deste ano da conferência anual. Vou começar pelo Jorge Cruz. Concorda com o Ricardo Rio? Acha que é um momento histórico para Braga, este manifesto?
Bom, eu começo por... acho que sim, mas eu começo por dizer que ficou pouco para dizer, porque o moderador já disse tudo e mais alguma coisa. Nós ficamos com a nossa tarefa um bocado dificultada.
Foram muitos dias e muitos delegados.
Porque, de facto, nós... enfim, pronto, mas pelo menos os nossos ouvintes ficaram esclarecidos sobre o que aconteceu durante esta semana. Eu acho que, digamos, a parte mais importante deste encontro foi, de facto, o chamado Manifesto de Braga. E foi porquê? Não apenas pelo seu conteúdo, mas porque fica a marca de Braga, a cidade de Braga fica ligada a um processo que, se tiver sucesso, e esperemos que tenha, perdurará os anos como o Manifesto de Braga, como no caso, sei lá, da União Europeia, houve o Acordo de Lisboa aqui há uns anos, e quando é preciso fala-se do Acordo de Lisboa. E, portanto, desse ponto de vista, neste caso, parece-me que essa é a parte mais importante em termos de mediatização da cidade. As pessoas vieram cá, fizeram... nestes casos nós sabemos muito bem como são as coisas, fazem mais turismo do que propriamente trabalho, embora tenham as suas horas para trabalho e não se pode exigir de facto que estejam focados 24 horas nisso. O conteúdo desse manifesto acho que é importante, acho que é um alerta. Um alerta, eu diria, um alerta veemente e necessário, porque, infelizmente, a cultura, de uma maneira geral, nunca é uma das prioridades dos governos. Não é só em Portugal, em vários lados. Há, felizmente, ainda uma mão cheia, digamos, de nações que se preocupam com a cultura, sobre múltiplos aspectos. Como se sabe, a cultura não é só enfim, o espetáculo e tudo isso, o património, a cultura tem uma diversidade muito grande de ação e, portanto, Braga é uma cidade que pode ainda desenvolver muito a esse nível, quer do ponto de vista patrimonial, quer do ponto de vista das atividades, das performances que pode, e principalmente do envolvimento que pode e deve ser feito das populações. Aquilo que o António começou por dizer em relação à questão de Palmeira, do envolvimento da população que não notou isso, neste caso acontece a mesma coisa. E, portanto, desse ponto de vista, eu parece-me que foi importante termos, foi um investimento que não foi pequeno, mas que justifica, do ponto de vista, como eu disse, da afirmação de Braga internacionalmente, e desse ponto de vista, eu acho que este executivo tem feito um excelente trabalho. Não me custa a reconhecer que tem feito um excelente trabalho em termos de mediatização, de venda, entre comas, da cidade de Braga. É pena que a nível interno tenha descurado alguns aspectos e só foi pena, na minha ótica, que não pudesse ser colocada a cereja em cima do bolo, que era com a presença desses delegados todos, com, enfim, marcar ainda mais o Braga com a inauguração da sede do Media Arts de Braga, que é um processo que infelizmente se arrasta há demasiados anos, não se vê um prego lá pregado, só se vê dinheiro a sair, e era uma excelente oportunidade e o que eu digo, a cereja em cima do bolo, se isso tivesse sido possível.
Já agora, Jorge, em relação a este Manifesto Braga, acha que o município, particularmente na sua ação cultural, já integra, digamos, a cultura nesses objetivos do desenvolvimento sustentável?
Bom, eu, se quiser fazer uma análise isenta, e eu faço, não custa nada fazê-la, eu acho que tem havido grandes melhorias. Eu acho que tem havido grandes melhorias, designadamente, enfim, com não fazia sentido outra coisa, sendo o Presidente a assumir, digamos, a responsabilidade da cultura, o chamado pelouro da cultura. Isso também teve a ver com vários fatores, principalmente com a candidatura falhada a Braga Capital Europeia da Cultura 2027. Isso obrigou a um trabalho extra, digamos assim, de programação, de planeamento, e principalmente saiu um documento importantíssimo na minha ótica. Eu já o disse aqui, repito, que é o Braga 2030. E a promessa também de Ricardo Rio de que esse programa seria para cumprir independentemente de haver ou não haver capital europeia da cultura. Percebo que não pode ter a mesma dimensão, que não pode, enfim, atingir os picos que se esperava com a capital europeia da cultura, porque as verbas também são muito diferenciadas relativamente àquilo que seria uma capital europeia da cultura. O prémio de consolação, sabemos assim, de Braga, capital nacional da cultura, em 2025, eu acho que é mesmo um prémio de consolação que foi atribuído, digamos, ou distribuído pelos três municípios que estiveram na fase final,
digamos assim.
E portanto foi uma maneira de, digamos, de não darem por perdido o tempo e o investimento que foi feito, que não foi pequeno, e portanto,
que foram quatro na final, mas Évora foi escolhida como a capital
europeia. São os outros três.
Os outros três é que
exatamente. Braga, Aveiro e Ponta Delgada, salvo erro.
Exatamente.
E portanto, parece-me que é um momento de mostrarmos aquilo que somos capazes, com um programa que já vai sendo anunciado e que, enfim, há grandes expectativas sobre esse programa.
Portanto,
também
Braga já está, digamos, a fazer esse trilho do tal Manifesto de Braga deste Manifesto de Braga que foi aprovado.
O Manifesto de Braga bem depois, não é? Bem depois disto, porque...
Sim,
não,
mas isto, no fundo Braga já
isto
está
crédito,
a fazer isso.
Isto a crédito do Executivo. Vem depois e o Executivo já tinha iniciado, geralmente com o 2030. Tinha iniciado, estava já em curso e está em curso uma série de iniciativas. Agora, o que me parece é que tem que ser apurado um plano integrado e não apenas ideias soltas de fazer isto aqui, aquilo, acolá. Tem que haver um plano integrado porque a cultura, eu acho que falta aqui em Braga também um grande debate sobre a cultura e não vejo muito sinceramente os partidos muito empenhados nesse debate. Eu acho que esse debate que deve envolver a sociedade também, a sociedade civil, associações e, enfim, gente que trabalha nessa área, com enfim, uma consulta pública que possa discutir abertamente todas as realizações e principalmente todos os planos que interessa pôr em prática numa cidade bimilenar como é Braga, porque isto não é uma cidade qualquer que faz aí uma série de espetáculos, não é? Que vem aí o Zé dos Onzóis e o Quim Estacionário, por acaso o Quim Estacionário existe, mas sem desprimor para ninguém, obviamente. Não, isto tem que haver um fio condutor em tudo e as diversas disciplinas culturais devem estar em cima da mesa.
Não sei se o Carlos Neves está de acordo com estas últimas palavras do Jorge Cruz, no entanto, obviamente, o tema principal, ou melhor,
Mas que é? O Zé dos Anzóis e o Quim Estacionário?
Não, sobre a questão de haver a necessidade de haver um plano integrado, a falta de grande debate cultural entre os vários partidos, enfim. Mas, obviamente, o tema era o 16º
Conferência
Anual da Rede das Cidades
Criativas. Vamos ver, a Conferência da Rede das Cidades Criativas é da Unesco, é, claro, uma iniciativa muito valiosa que Braga soube primeiro candidatar-se e ser escolhida para acolher e tem sabido organizar, sendo que quando o programa for para o ar, a conferência já terá terminado, porque ela termina no dia 5, portanto, sexta-feira. Como disse o Jorge Cruz e bem, a conferência fica marcada pelo manifesto, o Manifesto Braga, ou Braga Manifesto, como será dito em inglês, para sinalizar a cultura como um objetivo autónomo naquilo que é, enfim, o que pode vir a ser a próxima agenda de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, enfim, sendo que esta irá de 2015 até 2030 e, portanto, a próxima será de 2030, em princípio, até 2045. O que quer dizer que, enfim, a cultura que neste momento está, de alguma maneira, distribuída por vários objetivos de desenvolvimento sustentável, possa ter um objetivo, um ODS, como se costuma dizer, um objetivo específico, nas várias dimensões da cultura. Enfim, a cultura não é, como também foi dito, uma atividade muito relacionada com a componente performativa, seja ela musical, artística, cultural, literária, teatral, cinematográfica ou outra, mas, digamos que uma pedra basilar da identidade dos territórios e dos países e, acima de tudo, uma plataforma fundamental para que, a partir daí, dessa marca d'água que cada território, cada país, cada cidade, enfim, no fundo, cada espaço, no limite, cada pessoa, possa ter e, a partir daí, construir desenvolvimento. Desenvolvimento que hoje quase que vai ser redundante dizer que é sustentável, porque qualquer desenvolvimento tem que ser sustentável, senão, na prática, não cumpre o critério do desenvolvimento. A sustentabilidade, que não é só ambiental, é também económica e social, mas, durante muitas décadas, fomos desvalorizando a dimensão ambiental do desenvolvimento. E por isso é que a questão da sustentabilidade foi, digamos que, recuperar esta dimensão ambiental e torná-la numa perspectiva integrada E isso aconteceu a partir de 1987, com o relatório Brundtland, da antiga primeira-ministra norueguesa, que a partir desse momento definiu a nossa casa comum como a Terra, portanto, o planeta onde habitamos, e que também devemos ser capazes de o tratar de forma equilibrada, não porque ele tenha algum problema, a Terra nunca terá problema. Quem terá problema são as pessoas, são os seres que vivem na Terra, nomeadamente os humanos, e esses sim podem estar afetados se não tivermos essa preocupação da sustentabilidade, não só económica e social, mas também ambiental. Trazer a cultura para este equilíbrio, para esta integração de dimensões ao nível do desenvolvimento, faz todo sentido, enfim, e Braga fica com essa marca de ter sido, como há pouco o Jorge também dizia, enfim, quando se definiu um conjunto quando se tomaram um conjunto de decisões no ano 2000, por ocasião da presidência portuguesa da União Europeia, enfim, ficou conhecido o Tratado de Lisboa, e portanto no Tratado de Lisboa ficaram muitas das determinações que hoje regulam a União Europeia, e eu creio que, enfim, a maior parte delas boas, e que no fundo também, digamos que, dão uma marca à cidade que, onde esse tratado foi celebrado, que também irá perdurar. O caso de Braga também ficará sempre associado como uma cidade de cultura, que já o era, como também já foi dito e bem, há mais de 2000 anos, mas agora também fica como uma marca de pensar o futuro e pensar o futuro do desenvolvimento também e cada vez mais suportado na cultura.
Uhum. António Lima, como é que viu este manifesto de Braga e esta conferência da Rede das Cidades Criativas da Unesco? Ficou satisfeito?
Assim, eu sou sempre o pé curanera aqui do programa, não é? Provavelmente as pessoas já estão lá à espera. Não, é assim, eu acho bem que Braga seja referenciado pelas boas causas, já aqui disse isso, não é? Isso também me orgulha. Mas é assim, eu tenho sempre um pé atrás, porque eu acho que estas coisas, curiosamente, Évora não é a cidade, não tem este título, criativa. No entanto, é a capital europeia da cultura. Ou seja, estas coisas valem o que valem, mas pronto, tudo bem. Dou de barato que, eventualmente, Braga pode ficar associada a uma boa causa. Sendo certo que, enfim, as ODS são, digamos, da responsabilidade da ONU, tanto quanto sei, e, portanto, se vão acrescentar uma 18ª às 17 que estão previstas ou não, não sei.
Não é não. Para esta agenda, porque esta agenda está fechada.
Sim,
não é?
para
a próxima, para 20, portanto é a partir de 2030 para o próximo, para a próxima agenda, no fundo. Já houve a agenda do milénio, que foi de 2000 até 2015, e agora há a agenda 2030, que sim, tem sim. Os tais 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que vai até 2030, foi em 2015.
Sim, mas estes ODS que a ONU prevê, os 17, já têm matéria alguma que está prevista para 2050.
Sim, mas...
Até 2050.
Mas em 2030 os ODS podem ser outros, e até podem ser menos...
Podem.
O que se pretende é que haja um par à cultura.
Eu percebo isto porque, assim, se nós lermos o programa que foi apresentado para a autarquia, o plano de atividades para 2024, já foi a contar com esta realização, porque está aqui, enfim, não é propriamente a Revolução Cultural de Mao Tse-Tung, mas está aqui uma revolução cultural.
E mortes.
Está aqui quase uma revolução cultural. Agora, eu atrever-me a citar que numa ata do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável de Braga, uma ilustre membro deste Conselho, Paula Galvão, do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em que ela refere de facto que lhe parecia ambiciosas todas estas metas, até demasiado, referiu que eram imensas e que não entendia como se iria implementar em tão pouco tempo e de forma eficiente e credível ações tão complexas, referindo a necessidade de estabelecer ações e KPIs, enfim, isto aqui ela escusava de dizer, porque isto KPIs são Key Performance Indicators,
são indicadores,
ou seja, são indicadores. Punha indicadores, existem em Portugal, enfim, era mais fácil para quem lê. Em vários intervalos de tempo, sendo importante para a gestão de recursos e para a gestão financeira. Referiu que era necessário um documento assertivo, objetivo e execuível na medida do possível para que fosse credível. Ou seja, porque nós vimos tanto fogatório, tanto fogatório, tanto fogatório, e depois quando chegamos à prática, ao terreno, não vemos nada. Vemos a confiança que poderia, digamos, ser um fator dinamizador disto tudo. Não existe. Vemos o São Geraldo, enfim, que enfim, tapa as calendas gregas, não sabemos para quando, não é? Agora, isto, a agenda para 2030, depois a seguir vem outra agenda, já estamos a prever a outra agenda, ou seja, já cá não estou, de certeza absoluta, não é? Mas, quer dizer, é como diz aqui a doutora opinião, Paula Galvão, então, ou seja...
Braga não está a trilhar, digamos, o caminho deste manifesto de Braga, curiosamente.
Não, a não ser que vá mudar de alinhamento daqui para o futuro, porque a verdade é essa. E depois é que mesmo as afirmações, se nós formos, aquilo que vem na imprensa de Braga, a intervenção do Presidente da Câmara associa sempre tudo à economia. Ele, para ele, cultura é só, está ao serviço da economia. Não pode ser. A cultura vale por si própria. E é, digamos assim, o cartão de o bilhete de identidade de um município. E, assim, há aqui um é secretário-geral das Eurocidades, que é um André Sobczak, penso que se lerá assim. Ele diz, citado aqui pelo Diário do Minho, também confessou não ter dúvidas quanto ao poder das cidades e das parcerias e falou das várias ambições que a Eurocities tem, entre elas, contribuir para a melhoria das cidades, tornando-as mais verdes, e eu acrescento, mais verdes, mais vibrantes, mais inclusivas e mais democráticas. Envolvimento dos jovens em torno destas questões foi também defendido por este responsável. Temos de ouvir as gerações mais novas e levá-las a testar e a implementar soluções. A criatividade aqui é importante e isto só pode ser feito à escala local. Ou seja, esta afirmação o Presidente da Câmara nunca a faria. Porque mais democráticas, onde é que estão?
Portanto, na sua opinião, não há correspondência entre uma...
Não há, e o problema é esse, ou seja... E o problema é esse...
Não está
e eu reafirmo...
Não sou mais democrática.
O manifesto, ter o nome da cidade de Braga e essa coisa toda, tudo bem, eu acho muito bem, e é bom para a cidade que seja essa referência, mas se não tiver a prática, para que é que serve? Quem vier cá visitar a cidade e dizer, mas onde é que está a democracia? Onde é que está a intervenção dos cidadãos? Onde é que está a juventude a participar? Assim, a Câmara é que vai fazer a cultura? Trazendo cá, como disse o Jorge Cruz há um bocadinho, trazendo o artista A, o artista B, o artista C? Quando boicotou a juventude que queria fazer cultura na Fábrica Confiança? Ouviu a juventude? Eram 100% jovens. Aquela malta era 100% jovem. Ele ouviu? Teve alguma consideração? Braga seria culturalmente muito mais rica se aquele projeto funcionasse. Eventualmente, podia não ser na mesma a cidade europeia da cultura. Poderia até nem ser. Mas, se não fosse, o movimento estava a ganho. Assim não está. Vamos sempre atrás. Vamos sempre a correr atrás dos prejuízos.
Ficam aqui claramente a expressar as opiniões muito diferentes.
Sim, não, eu estava a pensar muito diferentes.
Isto
deixa que era um grupo de jovens na Fábrica Confiança que mudou o perfil de cultura de Braga. É um bocadinho reduzir a cultura a um grupo de boas intenções, não é? E achar que a Fábrica Confiança é que podia ser a plataforma das artes, a nova plataforma das artes. Desde que alguém despejasse para lá uma data de milhões, talvez, mas não era assim, não é assim que se faz.
Carlos Neves já vi que discorda, mas não sei.
Discordo eu discordo porque eu creio que o António confundiu aqui algumas coisas. Desde logo o plano estratégico de desenvolvimento sustentável que Braga aprovou, que está alinhado com a Agenda 2030 da ONU e que procura, tal como a ONU recomenda, que as cidades transportem para a dimensão local os respectivos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E hoje existem plataformas, eu quando digo plataformas, não é só digitais, é plataformas de grupos de cidades, tanto à escala portuguesa nacional como à escala internacional, que estão a implementar os chamados ODS locais, portanto, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à escala local, e Braga está a fazê-lo, inclusive no âmbito de projetos europeus, que têm cultura, que têm muitas outras dimensões, que fazem parte do tal de desenvolvimento integrado, que, enfim, que não é por ser a ONU que recomenda, porque, enfim, a ONU é uma espécie de associação de países, uns bem intencionados, outros nem por isso, mas na prática tenta trazer bem-estar e desenvolvimento a todo o mundo. E, portanto, o que Braga está a fazer, e pelos vistos até é reconhecido internacionalmente pelos outros países e pelas outras cidades, é fazer o seu caminho. E está a fazê-lo na cultura como está a fazê-lo nas outras dimensões. E, portanto, Braga não trouxe esta conferência porque faz más coisas no âmbito da cultura, né? Porque senão nem sequer fazia parte da rede e senão nem sequer era considerada para acolher a conferência. As conferências não são, não vêm para os países, não vêm para as cidades, porque há alguém que quer muito. Elas vêm como reconhecimento de algo. E, portanto, está em Braga porque Braga tem feito alguma coisa no âmbito da cultura e do âmbito das cidades criativas, e, portanto, também tem cá esta conferência, porque senão não tinha, porque muitas outras cidades também gostariam de ter e não a têm. Portanto, às vezes nós pensamos, ok, há propaganda em cima disto? Claro que há, aliás, há propaganda em cima de tudo, não é? Das coisas boas e das coisas más. Mas eu acho é que, epá, não sei se devemos desvalorizar assim tanto aquilo que Braga está a fazer e que agora tem agora aqui uma marca que é ligar a cultura ao desenvolvimento, que era aquilo que ainda não estava na Agenda 2030 da ONU, dos tais 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que, pelos vistos, não, são cento e tal países a dizer o mesmo, não é? Não é o Presidente da Câmara de Braga a dizê-lo, é toda a conferência, são todas as cidades de mais de 100 países a dizer vale a pena pôr a cultura como um objetivo autónomo para o desenvolvimento dos povos.
Desculpa, mas isso é alguma novidade?
É porque ainda nunca ninguém tinha feito. António, ninguém no mundo,
mas essa afirmação é
ninguém no mundo tinha feito. Pronto, olha aquela coisa, é como tu fazes uma invenção. Olha, isto é alguma coisa, não, claro. Assim, o Colombo também, quando fez o famoso ovo de Colombo, é muito fácil depois de estar feito, não é?
E eu não desvalorizo nada. O meu problema é constatar, ou seja, eu constato. Ou seja, assim, nós já sabemos, há imensos cidadãos em Braga, esses que eu te referi, que tu desvalorizas, que lutaram pela confiança, 100 milhões de euros, não é 100 no sentido de um número, é 100 com a ausência de milhões de euros, porque não eram necessários para implementar na confiança. No Média Artes do São Geraldo, é que já vais qualquer dia para os milhões de euros e nem um prego lá foi espetado. Alguém está a encher o bolso à custa disso. Sem Média Arte, sem cultura, sem jovens e sem nada. Esse é que é o problema. Agora, eu constato, como cidadão, que de facto a cultura de baixo para cima em Braga é diminuta para aquilo que podia ser. Porque a autarquia se preocupa é no show-off. É trazer cá grandes espetáculos, é montar a tenda por tudo e por nada, em vez de, digamos, libertar meios e incentivar quem está disponível para fazer cultura.
Atenção, que há muita cultura, há muita cultura que é feita por todo o concelho. No tal de baixo para cima que tu falavas.
Tu tens agentes culturais no cinema que não têm nada a ver com a autarquia. Tens agentes culturais.
Ainda bem, mas
tens
agentes
culturais no teatro.
Tens
agentes culturais no teatro, tens agentes culturais na música, tens agentes culturais na dança,
António,
tens agentes culturais.
Mas isso é ótimo, porque a cultura não tem que ser do Estado, só feita por entidades públicas.
Mas essa gente
é
que precisa de meios.
Mas muitos deles fazem. E muitos deles até, ainda bem, que não precisam da autarquia.
Mas precisam...
Muitas vezes a autarquia só atrapalha.
Mas precisam de meios. Não precisam de autarquia para nada, a não ser para os meios, para propiciar salas, muitas vezes até palcos.
Mas isso é muito feito com o apoio, por exemplo, das freguesias, como tu sabes.
As freguesias não têm dinheiro para mandar catar os cegos, têm que pedir à Câmara. Já falámos disso aqui hoje.
As freguesias fazem muito esse papel, eu conheço vários casos.
Sim, mas as freguesias...
Porque as freguesias têm instalações que disponibilizam para esses agentes culturais que estão muito espalhados pelo território, em que de facto não precisam de dinheiro, precisam de ter um meio, porque na prática estão a ter um espaço, uhum, que depois podem até inclusive rentabilizar com o seu
espetáculo.
Também
há o programa Descentrar, não é? Que tem
e
sido
portanto, e esse é o tipo de apoio que
sim,
também se precisa.
O programa Descentrar é para levar lá as coisas já preparadas, às freguesias. É, isso é outra coisa. Aqui a questão é meios. E mesmo as freguesias, assim, nós sabemos que as freguesias urbanas, por exemplo, a disponibilidade das salas das freguesias urbanas é pequena, porque estão sempre a ser solicitadas para tudo e mais alguma coisa, não é?
E portanto, pronto, então já estão a dar apoio. Também já estão a dar apoio a muitos agentes.
Mas não chega. Mas não chega, não é suficiente.
Este é um tema sempre muito palpitante.
Não é suficiente, porque assim...
Ficamos sem tempo para...
Isso tem a ver com o seguinte. Nós já constatámos há muito, já debatemos aqui na RUM N vezes, que de facto uma sociedade culta é uma sociedade que se impõe por si própria.
Mais desenvolvida. Não é? Esse é o objetivo.
Não, as sociedades que se impõem pela economia morrem rapidamente. Há cidades nos Estados Unidos em que saíram as fábricas e morreu a cidade. Tornou-se numa cidade fantasma.
Mas já se reinventaram.
Uma cidade culta...
Detroit é um exemplo.
Uma cidade culta, dificilmente isso acontece.
Este é um tema palpitante. O problema é que o relógio não para. Já não temos hipótese de ir ao tema surpresa nem do Jorge Cruz, nem do Carlos Neves. Agradeço de qualquer maneira, obviamente, como é hábito a vossa presença. Chegamos ao final, como dizia. Prometemos voltar daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, também apelamos, e de que maneira, à sua participação cívica e já agora cultural na vida da cidade de Braga. Lembro-lhe que na próxima sexta-feira há a Assembleia Municipal, se quiser participar de forma ativa, o público também tem direito a falar na Assembleia Municipal e até é logo no início da sessão. Entretanto, desejamos-lhe uma excelente semana, como sempre, com muita saúde.